Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 29 de março de 2025, o Papa Francisco, convalescente na Casa Santa Marta desde domingo 23 de março, apresenta leve melhoria e reza pelas vítimas do terremoto em Myanmar, informa a sala de imprensa da Santa Sé. A União Europeia continua a ser uma promessa de paz para si e para o mundo inteiro, dizem os bispos da Comece na conclusão da sua plenária, e numa mensagem ao Papa lhe asseguram proximidade na oração. Na terça-feira, 25 de março, o padre Fábio Attarda foi eleito como novo reitor-mor dos Salesianos. A comunidade salesiana em Cabo Verde já reagiu a esta eleição e considera o padre Fábio Attarda uma pessoa competente, dedicada e humana. Estes alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Decorre de 28 a 30 de março o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. Na sua mensagem aos sacerdotes Missionários da Misericórdia, por ocasião da sua peregrinação jubilar, o Santo Padre reitera que a conversão e o perdão são as duas carícias com que o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. São as mãos com que a Igreja nos abraça. São os pés sobre os quais caminhar na nossa peregrinação terrena. Teria desejado encontrar-me convosco por ocasião da vossa peregrinação jubilar e expressar-vos pessoalmente a vós, Missionários da Misericórdia, a minha gratidão e o meu encorajamento, escreve Francisco na mensagem. Agradeço-vos porque, com o vosso serviço, testemunhais o rosto paterno de Deus, infinitamente grande no amor, que chama todos à conversão e nos renova sempre com seu perdão, lê-se ainda no documento. Jesus, o Salvador do mundo, abre-nos o caminho que percorremos juntos, seguindo-o com a força do seu espírito de paz. Encorajo-vos, por isso, no vosso ministério de confessores, a estar atentos na escuta, prontos a acolher e constantes no acompanhamento de quem deseja renovar a sua vida e regressar ao Senhor, prossegue o pontífice no texto. Com a sua misericórdia, de facto, Deus transforma-nos interiormente, muda o nosso coração. O perdão do Senhor é fonte de esperança, porque podemos contar sempre com Ele, em qualquer situação. Deus fez-se homem para revelar ao mundo que nunca nos abandona. E Francisco termina desejando a todos uma peregrinação fecunda. Abençoo de coração o vosso apostolado, pedindo a Maria Imaculada que vele sobre vós como Mãe de Misericórdia, conclui o Papa, pedindo por favor para que não se esqueçam de rezar por ele. O Papa Francisco, que se encontra convalescente na Casa Santa Marta desde domingo 23 de março, apresenta leve melhoria e reza pelas vítimas do terremoto em Myanmar, informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé. Uma atualização sobre o último boletim com o colega Silvonei José.
Papa apresenta leve melhora e reza pelas vítimas em Myanmar. Há melhoras nas habilidades motoras e na respiração, bem como no uso da palavra por parte do Papa Francisco, que está convalescendo na Casa Santa Marta após 38 dias de internação no Policlínico Gemelli. O Santo Padre foi informado do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Myanmar e parte da Tailândia, causando danos, desastres, mortos e feridos. O Papa foi informado sobre o terremoto em Myanmar e está rezando pelas muitas vítimas, informa a sala de imprensa. A situação do Papa é estável, com ligeiras melhoras em suas funções respiratórias e motoras, e também no uso da fala, informa ainda a sala de imprensa. a redução gradual da oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia continua e a redução também começou à noite. Na quarta-feira, o Papa foi submetido a exames de sangue e os valores dos exames pareceram normais. Os dias do Papa no segundo andar da Domus Vaticana são passados entre terapias, orações, descanso e algum trabalho, com os dicastérios enviando documentação. Todos os dias, Francisco concelebra a missa na capela particular no segundo andar da Casa Santa Marta. No momento, ele não recebe visitas e está circundado pela equipe médica e de saúde que o assiste 24 horas por dia e atende às suas necessidades. Estão presentes, é claro, os secretários particulares. À distância, Francisco, como havia feito no Gemelli, com os exercícios espirituais da quaresma, acompanhou a pregação proferida pelo padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI. Quanto à programação para os próximos dias, o Ângelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação. Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital. Não há indicações para celebrações da Páscoa, para as quais o calendário foi divulgado ontem. Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante, com base nas melhoras do Papa.
Realizamos a peregrinação jubilar e tivemos a si, sempre perto de nós, em oração, a cada passo em direção à Porta Santa. Os bispos delegados da União Europeia dirigiram-se ao Papa Francisco numa mensagem no final do seu encontro em Nemi, perto de Roma, por ocasião da Assembleia Plenária da Primavera da Comissão dos Episcopados da União Europeia, COMES. Rezamos fervorosamente por si, pela sua saúde e pela sua plena recuperação, para que, sob a sua orientação, a Igreja na Europa e no mundo possa viver o jubileu com esperança, entusiasmo, alegria e fé, escrevem os prelados europeus. Na declaração final da Assembleia, os bispos sublinham que o mundo está a cair numa espiral perigosa. Em particular, o aumento das tensões globais, alimentado pelo crescente isolacionismo e pelo aprofundamento das fracturas, está a corroer o multilateralismo e a enfraquecer os princípios democráticos. Este conjunto de fatores está a gerar uma concorrência implacável e confrontos violentos, muitas vezes em clara violação do direito internacional. A Comece concentra sua atenção na guerra na Ucrânia, e, a este respeito, destaca que muitos olham para a Europa, e em particular para a União Europeia, na esperança de que esta seja capaz de mostrar o caminho. Com o Papa Francisco, vemos na Europa uma promessa de paz e uma fonte de desenvolvimento para si e para o mundo inteiro. Contudo, se por um lado os bispos reconhecem a necessidade de uma União Europeia forte, por outro lado, acreditam que a vocação original da União Europeia é ser um projeto de paz. Uma clara referência ao equilíbrio e à moderação face aos ambiciosos planos de rearmamento promovidos pelas instituições europeias. A esperança da Comece é, de facto, que tais esforços não comprometam o compromisso histórico da União Europeia com a solidariedade, especialmente com as regiões mais vulneráveis do mundo e com aqueles que sofrem de pobreza ou procuram refúgio. Porque, conclui a declaração, esperamos profundamente que a União Europeia se mantenha fiel aos seus princípios fundadores e continue a agir como uma força unida, fiável e integradora para os seus vizinhos e para o mundo. Na última terça-feira, 25 de março, o padre Fábio Attard foi eleito como novo reitor-mor dos Salesianos. A decisão saiu do 29º capítulo geral dos Salesianos, onde participaram 220 inspetores e delegados capitulares. Ele é o 11º sucessor de São João Bosco e sucede o cardeal Ángel Artime. A comunidade salesiana em Cabo Verde já reagiu a esta eleição na pessoa do diretor da Escola Salesiana de Artes e Ofícios, o padre Luiz Peralta. Para o sacerdote, trata-se de uma eleição inédita e considera o padre Fábio Attarda uma pessoa competente, dedicada e humana. Uma opção importante para a família salesiana, refere o religioso.
E é uma coisa muito curiosa que ele foi eleito não estando no capítulo. Ele está fora, ele não era capitular desta vez. E é uma coisa que chama a atenção, não? É a confiança dos capitulares de todo o mundo nesta pessoa que já exerceu algum cargo de relevância dentro da própria congregação, sobretudo à frente da pastoral juvenil. Acho que é uma opção importante, o Espírito Santo que deu luz, uma pessoa preparada, com uma grandes qualidades intelectuais e humanas, e logo um homem que fez um grande trabalho da congregação em toda a renovação do quadro do nosso de referência, relativamente a tudo o que se chama pastoral juvenil. A nossa renovação a nível de pastoral foi ele que liderou o processo no anterior mandato do anterior superior geral. Isto é relativamente bom porque então se vê qual é a dinâmica que a congregação quer para o futuro. Uma dinâmica de uma renovação pastoral, uma renovação também de estruturas e sobretudo uma resposta nova aos tempos novos que nos toca viver. Mas acho que é uma pessoa preparada para esta grande responsabilidade.
Na congregação salesiana, o padre Fábio Attarda, como reitor mor, será por 6 anos o novo garante da unidade nas 91 províncias multiculturais existentes no mundo. Animará e governará uma comunidade composta por 13.750 pessoas consagradas, organizadas em 92 inspetorias presentes nos 5 continentes. Padre Fábio Attarda nasceu em Gozo, na República de Malta. Em 8 de setembro de 1980, fez a profissão religiosa como salesiano de Dom Bosco em Maynooth, na Irlanda. Foi ordenado padre em 4 de julho de 1987 e deu vida a um ministério enraizado no cuidado pastoral e na pesquisa acadêmica. Ele foi responsável durante 12 anos pela pastoral juvenil salesiana. Desde 2016, que o Papa Francisco o nomeou como consultor do Dicastero para os Leigos, a Família e a Vida. A Diocese de Mindelo congratulou-se com a congregação no mundo e na Diocese por esta escolha do Padre Fábio Attarda como sucessor de São João Bosco. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Voto de uma tarde feliz e um bom fim de semana para todas e todos.